Em Isaías 45, Ciro teria recebido uma mensagem de Deus, que o ordenava enviar de volta à Judéia todos os judeus cativos naquela cidade, e em 537 a.C. autorizou os judeus a regressar à Judéia, pondo fim ao período do cativeiro babilônico. Cumprindo a profecia de Jeremias 25, versículo 12. 12. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Daniel não voltou à Judéia, ele ficou na Babilônia, e Deus deu uma última visão a ele também ligada ao que já aconteceu e ao que acontecerá. Daniel 12, versículos 1 e 2. 1. Naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Essa parte se refere à segunda vinda de Jesus quando ele julgará o mundo no dia do juízo final. Daniel 12, versículo 7. 7. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo, haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Aqui novamente ele afirma que será após 3 anos e meio, após o anticristo se manifestar. Daniel 12, versículo 10. 10. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim.
Nota: isso é muito importante porque muitos serão seduzidos pelo anticristo que oferecerá tudo para corromper as pessoas, e aquelas que duvidam das palavras de Deus, irão se perder e fazer uma aliança com ele, aí será tarde demais para se arrepender.
Daniel 12, versículos 11 e 12. 11. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. 12. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. A profecia requer que, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, seja iniciada a contagem dos dois períodos. Esta data inicial deve também estar associada às primeiras investidas para o estabelecimento da abominação desoladora. De acordo com a história, a única data que reúne estes requisitos é 632 d.C. Com a morte de Maomé em 632 d.C. e o estabelecimento do Califado Islâmico, a história registra o início das investidas do povo árabe contra Jerusalém. A invasão islâmica em Jerusalém, pela força das armas, foi um ato considerado no livro de Daniel e pelos judeus como abominação desoladora. É que anos mais tarde, no mesmo espaço onde existia o Templo de Salomão, foi construída a Mesquita Muçulmana de Omar, mais conhecido como Domo da Rocha, marco de identificação da fé islâmica. Portanto, a data de 632 d.C. é a base de cálculo para a contagem dos dois períodos proféticos. Primeiro período profético, 632 mais 1290 igual 1922. Em 24 de julho de 1922 foi formalizada pela Liga das Nações, antecessora da ONU, a Declaração Balfour, promulgada pela Grã-Bretanha, que recomendava o estabelecimento de um lar nacional judaico na Palestina, terra de Israel. Cumprindo a profecia de Ezequiel capítulo 38. Segundo período profético, 632 mais 1335 igual 1967. Em junho de 1967, o mundo assistiu à Guerra dos Seis Dias, ocasião em que a cidade de Jerusalém voltou a ser do povo de Israel desde sua destruição no ano 70 d.C. De acordo com as profecias registradas no livro de Daniel, Jerusalém sofreria 3 ataques por parte dos seus inimigos. 1. No ano 70 d.C. Jerusalém foi tomada, e o templo destruído pelas tropas romanas comandadas por Tito. Daniel 9. Versículo 26. O Senhor Jesus em Mateus 24, versículo 15, deu alerta aos seus discípulos a respeito da iminência do cumprimento deste evento. 2. Nos anos 168 a 165 a.C. Jerusalém foi assolada e o santuário terrestre profanado pelas tropas de Antíoco Epifanes IV. Daniel 8, versículo 13. 3. No ano 632 d.C., com o estabelecimento do Califado Islâmico, os sucessores de Maomé iniciaram seus ataques à Palestina. Daniel 12, versículo 11. Por volta do ano 478 a.C., na Pérsia, na cidade de Susã, os pais de Esther morreram quando ela ainda era pequena, e seu primo Mardoqueu a criou. Assuero, identificado como Xerxes, rei da Pérsia, tinha um palácio na cidade de Susã, e Mardoqueu era um dos seus servos. Um dia, a esposa do rei, Vasti, não lhe obedeceu, e o rei escolheu uma nova esposa como rainha. Ele escolheu Esther. A mão braço direito do rei, queria que Mardoqueu se curvasse a ele. Como não fez isso, a mão contou ao rei mentiras sobre os israelitas. São um povo ruim, que não obedece às leis, disse ele. Esther disse ao rei, meu povo e eu seremos mortos. O rei ficou zangado. E disse, quem se atreve a isso? Ela respondeu, o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Nenhum deles sabia que ela era israelita. O rei mandou enforcar Amã, e como não podia mudar o decreto, escreveu um novo dizendo que todos os israelitas se preparassem e lutassem contra os soldados, e o povo de Deus ganhou a batalha. E o rei nomeou Mardoqueu como segundo no poder. Anos depois, Jerusalém estava sendo reconstruída, mas o povo era muito pobre, então Esdras, que morava na Babilônia, foi até o rei Artaxerxes I, em 457 a.C., e o mesmo escreveu o decreto dando muitas riquezas ao povo, lembrando que o povo já tinha voltado ao reino de Judá em 538 a.C., após o decreto de Ciro Grande, rei da Pérsia. Devido a seus inimigos, o templo levou muitos anos para ser reconstruído. Logo após surgiu Neemias, que ajudou a reconstruir os muros da cidade em tempos difíceis como disse a profecia de Daniel, porque durante a reconstrução eles estavam sendo atacados pelos seus inimigos.
Nota: o tempo entre a última parte do Antigo Testamento e a aparição de Cristo é conhecido como o período intertestamentário ou entre os testamentos. Porque não houve nenhuma palavra profética de Deus durante esse período, alguns o chamam de 400 anos de silêncio. O último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias, e seu livro foi escrito no período entre 430 a 420 a.C., enquanto que o primeiro livro do Novo Testamento, que é o de Mateus, foi escrito por volta do ano 60 d.C.
No ano de 336 a.C., como Deus profetizou a Daniel, Alexandre o Grande derrotou o reino da Pérsia e conquistou todos os territórios. Alexandre era um grande guerreiro e derrotou todos os seus inimigos e conquistou tudo até a Índia. Ele exigiu que a cultura grega fosse promovida em todo o território conquistado. Como resultado, o Antigo Testamento hebraico foi traduzido ao grego, tornando-se a tradução conhecida como a Septuaginta. Alexandre permitiu liberdade religiosa aos judeus, apesar de fortemente promover os estilos de vida gregos. Isso não foi uma boa direção dos eventos para Israel, já que a cultura grega era uma ameaça a Israel por ser muito mundana, e que não agradava a Deus. Ele morreu de malária em 323 a.C., e seu reino se dividiu entre quatro generais, que guerrearam por 40 anos, até que o reino foi dividido por os Ptolomeus no Egito, os Selêucidas na Mesopotâmia e Ásia Central, os Atáridas na Anatólia e os Antígonos na Macedônia. Os Ptolomeus assumiram o reino de Judá de 323 a 198 a.C. De 198 a 166 a.C. houve o domínio dos Selêucidas, após esse período a revolução de Judas Macabeus, e o domínio da família de Judas e seus descendentes, os Asmoneus, no ano de 166 a 63 a.C. E, então, a conquista de Jerusalém pelo general romano Pompeu, anexando então o reino de Judá à República Romana, que mais tarde mudará para o nome de Judéia. A área tem sido governada por várias civilizações ao longo do tempo, como os antigos egípcios, cananeus, israelitas, assírios, babilônios, medos e persas, gregos, romanos, partas, sassânidas, bizantinos, califado ortodoxo, omíada, abássida e fatímida, cruzados, império aiúbida, mamelucos, mongóis, otomanos, ingleses e os israelitas atuais. Ao longo da história, esta região foi identificada por vários nomes, começando com Canaã. Após a conquista da terra por Josué, a referência bíblica comum para os territórios colonizados pelos israelitas foi de Dan a Berseba. Após a divisão das 12 tribos, as 10 tribos do norte adotaram o nome de Reino de Israel, enquanto as 2 tribos restantes ficaram conhecidas como Reino de Judá. Essa nomenclatura persistiu durante o domínio babilônico, com os persas designando-a como a província de Eud, os gregos como o reino dos Asmoneus e os romanos como o reino Herodiano e a província da Judéia. A revolta de Bar Coquebas, que ocorreu de 132 a 136 d.C., resultou na devastação da zona rural da Judéia, causando inúmeras baixas, deslocamentos e escravidões. Jerusalém foi reconstruída como uma colônia romana chamada Hélia Capitolina, e o imperador Adriano renomeou a província da Judéia para a Síria Palestina. Determinados a eliminar o judaísmo da região, as ações de Adriano se alinham com a profecia de Ezequiel 38, na qual Deus prediz a dispersão dos judeus em todo o mundo, mas promete trazê-los de volta à sua terra no mesmo dia. Em 1917, os otomanos foram derrotados na Batalha de Jerusalém durante a Primeira Guerra Mundial e o mandato britânico foi estabelecido e, finalmente, esta profecia também foi cumprida em 14 de maio de 1948, com a criação de o Estado de Israel. Por volta de 390, a Síria Palestina foi reorganizada em várias unidades administrativas, Palestina Prima, Segunda e Terça. Somente em novembro de 2012, o status de delegação palestina nas Nações Unidas foi atualizado para Estado Observador não membro como Estado da Palestina.
Nota: isso demonstra a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas, como visto em Gênesis, onde ele prometeu a terra aos descendentes de Abraão através de Isaque, não Ismael. Isso significa que a terra pertence aos judeus, independentemente se as pessoas gostam ou não. Embora alguns possam contestar essa verdade, a clareza de Deus em sua palavra afirma que os seres humanos não podem se colocar acima dele. As portas que ele abre ninguém fecha e as portas que ele fecha ninguém abre.
Enquanto Roma ainda era uma república, Júlio César se tornou o cônsul de Roma por conta de um acordo entre o general Pompeu Magno e Crasso. Este acordo durou por um tempo até que eles resolveram tirar Júlio César do poder. Ele então resolveu sair em campanha militar e conquistar o restante das tribos, que seriam os outros países da Europa. O Senado declarou ele como inimigo da República, e colocaram Pompeu no seu lugar. 10 anos depois, Júlio César conquistou toda a atual Europa exceto pela Britânia, Inglaterra. Quando ele resolveu voltar, Pompeu fugiu para a Grécia, e depois pediu ajuda a Ptolomeu no Egito, mas ele estava em guerra com a sua irmã Cleópatra. Diante disso, ele cortou a cabeça de Pompeu. E quando Júlio César chegou ao Egito, ele apresentou a cabeça de Pompeu em uma bandeja, e ordenou que o ajudasse na sua guerra civil contra sua irmã, isso porque seu inimigo já estava morto. Júlio César negou e foi preso no palácio. Cleópatra então entrou no palácio enrolada em um tapete, e também pediu ajuda a Júlio César, que a ajudou a derrotar seu irmão, e se tornar rainha do Egito. Enquanto isso, Marco Antônio, seu fiel general, estava cuidando de Roma. Júlio César voltou para Roma, e se autodeclarou ditador eterno. O Senado não gostou nem um pouco disso. Cleópatra engravidou de Júlio César, e deu-lhe um filho chamado Cesarião. Júlio César fez muitas reformas em Roma, e alavancou a cidade. Caio Cássio e Marco Bruto planejaram o assassinato de Júlio César em 44 a.C., e ele foi morto pelos senadores com 35 facadas. Após o assassinato, Marco Antônio fez uma aliança com o sobrinho-neto e filho adotivo de César, Caio Otaviano. Juntos eles derrotaram os inimigos em 42 a.C., mas anos depois acabaram lutando um contra o outro, e Marco Antônio acabou cometendo suicídio com Cleópatra em 31 a.C., seu filho com Júlio César foi assassinado 2 semanas depois. O Egito foi então anexado como uma província da República Romana. Caio Otaviano então recebeu o título de Augusto, que significa exaltado, e em 27 a.C., ele recebeu o poder absoluto para comandar todas as províncias. A partir daí, ele se torna o primeiro imperador do Império Romano. Como homenagem ao tio, também adotou o nome de César Augusto. No ano de 37 a.C., o imperador enviou o príncipe árabe Herodes o Grande, como representante do Império Romano. Ele se tornou o rei da Judéia. Ele era um rei louco que matou vários membros da sua própria família e alguns rabinos, mas apesar disso, ele construiu muitas coisas em Jerusalém e outras cidades, ele remodelou o templo de Deus em Jerusalém. Por ele ser um idumeu, principal rival dos judeus no tempo de Moisés, ele acabou casando com uma judia, porque tinha medo de uma revolta popular. Ele construiu a fortaleza de Massada para se proteger, ele também construiu a Cesária Marítima, e a Torre de Antônia, era onde ficavam os soldados romanos, os prisioneiros, entre outros. Certo dia o anjo Gabriel disse a Maria que ela daria à luz ao Messias, e colocasse o nome dele de Jesus. O mesmo anjo avisou José em sonho e disse que aceitasse Maria como esposa, porque seu filho era do Espírito Santo. José era descendente do rei Davi, eles moravam em Nazaré. Ao mesmo tempo, sua prima Isabel já estava grávida de João Batista, filho do sacerdote Zacarias, que também foi avisado por um anjo sobre a chegada de seu filho, mas como ele era muito velho, ele duvidou, e por consequência, ficou mudo até o nascimento de João. Maria e José saíram de Nazaré, e foram para Belém para se registrar no censo do Império Romano, e ela deu à luz a Jesus. Um anjo avisou os pastores da região que fossem vê-lo, e espalhassem a notícia.
Nota: muitos têm dúvidas sobre a data exata do nascimento de Jesus, mas segundo a profecia de Daniel, e o calendário hebreu não o romano, a data certa seria 4 antes de Cristo, se batizando em 26 depois de Cristo com 30 anos, e ministrado por 3 anos e meio, e morrido, e ressuscitado em 30 depois de Cristo com 33 anos.
Enquanto isso, os três reis do Oriente viajavam seguindo uma estrela, atrás do novo rei segundo as profecias. No caminho eles pararam no palácio de Herodes, e eles disseram: "Viemos atrás do rei dos judeus." Herodes, furioso, disse: "Eu sou o rei dos judeus." Então eles explicaram sobre a profecia, e Herodes disse que se o encontrassem era para voltar e avisá-lo, porque também queria ver o novo rei. Chegando lá, eles deram ouro, mirra e incenso de presente. Naquela época isso era dado somente aos reis. Na volta para casa, os magos foram avisados em sonho para seguir outro caminho e não passarem por Herodes. Um anjo falou em sonho com José mais uma vez para que fugissem para o Egito. Herodes mandou matar todas as crianças de até 2 anos para ter certeza que Jesus morreria. Herodes reinou por 37 anos, então provavelmente morreu por volta de 1 antes de Cristo. Após essa notícia, eles voltam para Nazaré, mas antes eles pararam em Jerusalém para apresentar Jesus ao templo. Não se tem muitas informações sobre a infância de Jesus. Contudo, no livro de Apocalipse, João teve uma visão sobre o nascimento de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículos 1 ao 9. 1. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. 2. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. 3. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. 4. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. 5. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. 8. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. O dragão é Satanás, e as estrelas do céu são os anjos caídos, que ele levou junto com ele. Maria fugiu para o Egito, porque Herodes queria matá-lo. 1260 dias igual a 3 anos e meio, que provavelmente foi o tempo que eles ficaram no Egito até eles voltarem.
Nota: Maria apresentou Jesus no templo porque isso é o correto. Não se batiza uma criança, porque o batismo significa a purificação dos pecados, e uma criança não tem pecados. Somente a Igreja Católica Romana faz uso dessa prática. Jesus se batizou com 30 anos de idade, mas somente para ser batizado com o Espírito Santo de Deus, e começar o seu ministério, e também dar o exemplo, porque ele mesmo não tinha pecados. Adorar Maria é idolatria. A Bíblia ensina que só devemos adorar e prestar culto a Deus. Apenas Deus merece toda a glória e honra porque apenas Deus nos salva. Ninguém mais merece nossa adoração. Maria era uma pessoa como nós. Ela não foi perfeita, nem levou nosso pecado, nem intercedeu por nós. Apenas Jesus fez e faz tudo isso. Nossa esperança está somente em Jesus, não em Maria. Adorar Maria é elevar uma mulher fiel a Deus, mas imperfeita, ao nível de Deus. Maria adorava somente a Deus, e nós devemos fazer o mesmo. 1 Timóteo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus.
Até com o diabo vocês podem aprender alguma coisa. O diabo já sabe o final dele. Ele sabe que será derrotado, mas não desiste nunca. Todo dia ele está tocando terror. E você sabe o seu final. Você é filho de Deus, mas você desiste todo dia. O diabo acredita mais em Deus do que qualquer pessoa. Ele fala com Deus face a face quando ele tem permissão. Ele tem certeza que a palavra de Deus não falha. Ele sabe que vai dar tudo errado na vida dele. Mas todo dia ele está lá firme e forte. E sabe por que ele faz isso? Porque você desiste. E o objetivo dele não é mudar o futuro dele, mas é mudar o seu. Porque ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele para o inferno. Ensinando falsas doutrinas e distorcendo a palavra de Deus para afastar as pessoas de Deus, ou até mesmo fazendo elas acreditarem que ele não existe, para que ele possa controlar a mente das pessoas. Lucas capítulo 4, versículo 8. 8. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Lucas capítulo 11, versículos 27 e 28. 27. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. 28. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Isaías capítulo 42, versículo 8. 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Após a morte de Herodes o Grande, seus filhos assumiram o poder. Antipas era o tetrarca da Galiléia, e se casou com a mulher de seu irmão Herodíades, mãe de Salomé. Na Judéia, Herodes Arquelau já governava, mas em 7 d.C. Augusto tirou seu título e o exilou. Então ele enviou os governadores: Coponio, 9 d.C., Marco Ambíbulo, 12 d.C., Ânio Rufo, 13 d.C. E no ano de 14 d.C. morre o imperador Augusto, e seu filho adotivo Tibério Cláudio Nero César assume o poder. Nessa transição, o próximo governador da Judéia é Valério Grato. Em 15 d.C. até 26 d.C., quando Pôncio Pilatos assumiu como governador da Judéia. Durante o ano 6 a 41 d.C., o Sinédrio governava junto com os governantes romanos. O Sinédrio era uma assembleia de juízes judeus que constituía a corte e legislativos supremos da antiga Israel, que incluía um sumo sacerdote, que nesta época ele se chamava Caifás, e governou entre 18 a 37 d.C.
Nota: é importante saber a ordem dos governos e imperadores porque isso faz parte da história dos judeus e de Jesus, afinal foram os romanos que mataram Jesus e seus seguidores, e também a guerra dos judeus contra os romanos era constante e permaneceu durante muitos anos.
Da mesma forma que Jesus tinha uma missão, João Batista também tinha. A missão dele era preparar o caminho para aquele que iria chegar. Ele pregava sobre a vinda do Messias, aquele que os judeus esperavam por tantos anos. Ele pregava e batizava os judeus e os gentios, não judeus, arrependidos, causando muita polêmica por conta disso.
Nota: o batismo ou mikvá em hebraico é o ritual de imersão em água utilizada no judaísmo. Geralmente é utilizado para a purificação da mulher após a menstruação e o nascimento de um filho, e também é requerido aos que se convertem ao judaísmo. Essa é a nova aliança que Deus prometeu. A antiga aliança era a circuncisão. Antigamente somente o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus e ofertar o holocausto pelos nossos pecados. Jesus foi o nosso holocausto e ele foi a oferta para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. O batismo é o primeiro passo para isso. Através dele todos podem se arrepender e se purificar.
A vinda de João Batista também foi profetizada, e Jesus confirmou durante sua vinda. Malaquias capítulo 4, versículos 5 ao 6. 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Sei, ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais, do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Mateus capítulo 11, versículo 13 e 14. 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. 14. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Mateus capítulo 17, versículo 12 e 13. 12. Mas eu digo a vocês, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma o Filho do Homem será maltratado por eles. 13. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. João batizava, e pregava no deserto da Judéia no Rio Jordão, ele e Jesus não se conheciam, quando chegou a hora Jesus foi até ele, e se batizou, João viu o Espírito Santo de Deus descer como uma pomba, e permanecer sobre ele, então o céu abre-se, e ouve-se uma voz celestial, este é o meu Filho amado, de quem me agrado. João nasceu antes de Jesus, mas ele afirmou. João capítulo 1, versículo 30. 30. Este é aquele a que eu me referi, quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Isso prova mais uma vez que Jesus sempre existiu, mas Deus o enviou em forma humana para ser sacrificado, e nos salvar. Jesus foi para o deserto jejuar por 40 dias antes de começar o seu ministério. Ele foi tentado por Satanás 3 vezes. No início do seu ministério Jesus escolheu 12 discípulos. Eles eram como uma representação das 12 tribos de Israel. Eram eles Simão que foi mudado para Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu ou Natanael, Mateus, Tomé, Tiago filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas Tadeu, e Judas Iscariotes o traidor.
Nota: existem algumas semelhanças entre as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Uma delas foi a traição de Judá que vendeu José por 20 ciclos de prata, e os outros irmãos concordaram. Já Judas Iscariotes vendeu Jesus por 30 ciclos de prata, os outros apóstolos não concordaram, embora o abandonaram após a prisão, porém Judá se arrependeu e pediu perdão. Já Judas preferiu tirar a própria vida do que pedir perdão. Jesus escolheu 12 apóstolos, porque seu plano incluía a total renovação de Israel. Os 12 chefes das tribos de Israel deviam ser substituídos pelos 12 apóstolos judeus que guiariam Israel para um futuro renovado, definido pela redenção, lembrando que Iscariotes foi substituído mais tarde por Matias.
Jesus fez seu primeiro milagre em um casamento em Caná, transformando água em vinho. O primeiro milagre de Jesus foi em um casamento, porque Deus trabalha com alianças. Gênesis começa com um casamento, e Apocalipse termina com um casamento. Para Deus o que importa é o quanto você honra uma aliança, isso é amor para Deus. E por que ele transformou água em vinho depois que o vinho já tinha acabado e não antes? E fazendo ao contrário da regra natural, o vinho que ele traz é melhor que o primeiro, e não tem fim. Porque ele estava falando da velha aliança feita em Moisés, que era o Antigo Testamento, então ele estava dizendo, na minha aliança, o vinho não acaba, o vinho é melhor. Ele poderia ter tocado na água e transformado em gelo, isso também seria um milagre, mas ia continuar sendo água, porque ele não mudou a forma, mas mudou a natureza. Depois do casamento em Caná, Jesus viajou até Cafarnaum. Sua mãe e seus meios-irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, viajaram com ele. Chegando lá, ele realizou mais milagres e começou a reunir muitos seguidores. Jesus foi para o templo em Jerusalém, na época da Páscoa. A lei de Deus exigia que os israelitas fizessem sacrifícios de animais no templo, e os visitantes precisavam de alimentos durante o tempo em que ficariam na cidade. Assim, a lei permite que os que viajam de longe até Jerusalém trouxessem dinheiro para comprar bois, ovelhas, cabras e outras coisas a fim de usar enquanto ficavam na cidade. Por isso, os comerciantes em Jerusalém vendiam animais e aves em um dos pátios do templo. E alguns exploravam o povo por cobrar preços muito altos. Muito indignado, Jesus espalhou as moedas dos cambistas, virou suas mesas e expulsou os vendedores. Então ele disse, tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai uma casa de comércio. João capítulo 2, versículo 16. Ao verem isso, Os discípulos de Jesus se lembram da profecia a respeito do Filho de Deus: o zelo pela tua casa me consumirá. Mas os judeus perguntaram: que sinal você pode nos mostrar como prova de que tem autoridade para fazer essas coisas? Jesus responde: derrubem este templo, e em 3 dias eu o levantarei. João capítulo 2, versículos 17 ao 19, Salmo capítulo 69, versículo 9. Os judeus acharam que Jesus estava falando do templo literal, por isso, disseram: este templo foi construído em 46 anos, e você o levantará em 3 dias. João capítulo 2, versículo 20. No entanto, Jesus se refere ao seu corpo como se fosse um templo. 3 anos depois, seus discípulos se lembraram dessas palavras quando ele foi ressuscitado. Enquanto estava em Jerusalém, Jesus conversou com Nicodemos, um dos membros do Sinédrio, e ele perguntou: o que significa nascer de novo? Será que alguém pode entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: não, nascer de novo não significa isso. A menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Assim, quando foi batizado, e o Espírito Santo desceu sobre ele, Jesus nasceu da água e do Espírito. Nesse momento, ouviu-se uma declaração desde os céus: este é meu Filho, o amado, a quem eu aprovo. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Dessa maneira, Deus anunciou que Jesus tinha se tornado seu filho espiritual com a perspectiva de entrar no reino celestial. Mais tarde, no Pentecostes de 33 d.C., outras pessoas batizadas receberiam o Espírito Santo, e assim também nasceriam de novo como filhos de Deus gerados pelo Espírito. Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4. Jesus diz a Nicodemos: Deus não enviou seu filho ao mundo para que ele julgasse o mundo. Isso significa que ele não foi enviado para julgar e condenar os humanos à destruição. Em vez disso, como disse Jesus, ele foi enviado para que o mundo fosse salvo por meio dele. João capítulo 3, versículo 17. Jesus e seus discípulos foram viajar pela Judeia. Jesus os instruiu a batizar as pessoas com água, assim como João Batista fazia. Após isso, João Batista foi preso pelo rei Herodes Antipas, porque João expôs seu adultério. Ele tinha se casado com a mulher do próprio irmão. João ficou preso por 10 meses. Uma dia, em uma festa, Salomé, sobrinha de Antipas, dançou para seu tio, o rei, e ele disse que ela poderia pedir o que quisesse que ele faria. Sua mãe Herodíades odiava João, então ela persuadiu a filha para que pedisse a cabeça de João em uma bandeja de prata. E assim foi feito. Jesus parou em um poço em Samaria e pediu água a uma mulher, e ela disse: como é que o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, apesar de eu ser samaritana? Jesus responde: se você soubesse da dádiva de Deus e soubesse quem é que lhe diz: dê-me um pouco de água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Então ela diz: o Senhor não tem nem mesmo um balde para tirar água, e o poço é fundo. De onde tira então essa água viva? Será que o Senhor é maior do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu o poço, e bebeu dele junto com seus filhos e seus rebanhos? João capítulo 4, versículos 9 ao 12. Jesus diz: todo aquele que beber desta água ficará novamente com sede. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais ficará com sede, mas a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para dar vida eterna. João capítulo 4, versículos 13 e 14. Então a mulher diz: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha sede nem venha mais aqui para tirar água. Ao ouvir as palavras de Jesus, muitos samaritanos passaram a acreditar nele. Dizem à mulher: não é mais só por causa do que você disse que nós cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que esse homem é realmente o Salvador do mundo. João capítulo 4, versículo 42. Os judeus e os samaritanos se odiavam. O ponto de partida foi, como vimos anteriormente, a divisão dos reinos e idolatria dos samaritanos, por conta da mistura deles com outros povos. Os judeus consideravam que eles não tinham sangue puro. Com o tempo, os samaritanos edificaram seu próprio templo de adoração no Monte Gerizim e tiveram seus próprios sacerdotes. Eles também passaram a considerar a adoração no templo em Jerusalém inapropriada, alegando, inclusive, que o Monte Gerizim era o único local correto de adoração designado por Deus a Moisés, ao invés do Monte Sião. Os samaritanos recebiam de braços abertos os judeus que quebravam as leis judaicas. Isto fazia aumentar o ódio dos demais judeus. Jesus, por outro lado, em nenhum momento aprovou ou incentivou esse ódio entre judeus e samaritanos. Na parábola do bom samaritano, Jesus também colocou um samaritano como exemplo para os judeus. Lucas capítulo 10, versículos 30 ao 37. Quando Jesus curou 10 leprosos, o único que voltou para agradecer foi um samaritano. Mais tarde, Jesus também repreendeu os apóstolos Tiago e João, que queriam ver a destruição de um vilarejo samaritano que não demonstrou hospitalidade. Lucas capítulo 9, versículos 52 ao 56. Existe um estudo científico que afirma que a mesma parte do seu cérebro responsável pela ansiedade também é responsável pela gratidão. Isso significa que você não pode estar ansioso e grato ao mesmo tempo. Na Bíblia, é dito que em vez de ser ansioso, devemos ser agradecidos. Filipenses 4, versículo 6. 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Jesus foi à sinagoga em Nazaré. Todos estavam empolgados para vê-lo pregar, então entregaram a ele os pergaminhos de Isaías. Todos ficaram maravilhados com o jeito que ele ensinava, até que quando ele terminou de ler o trecho. Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. 2. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Então Jesus fala: hoje se cumpriu essa passagem das Escrituras que vocês acabam de ouvir. Lucas capítulo 4, versículo 21. Os que estavam na sinagoga ficaram furiosos, se levantaram e arrastaram Jesus para fora da cidade. Eles o levaram à beira de um precipício, onde a cidade de Nazaré foi construída, e tentaram jogá-lo para baixo. Mas Jesus conseguiu escapar e fugiu em segurança. Enquanto Jesus continua com seus ensinamentos e seus milagres, ele encontra um leproso que é a atual hanseníase. Naquela época, as pessoas com essa doença eram rejeitadas por todos. Então ele se aproxima de Jesus e se ajoelha diante dele, implorando: Senhor, se apenas quiser, pode me purificar. Jesus estende a mão e toca no homem. Ele lhe diz: eu quero. Seja purificado. Mateus capítulo 8, versículos 2 e 3.
Nota: muitas vezes viramos as costas para os doentes, os mendigos, os pobres, mas se até Jesus teve misericórdia e compaixão dessas pessoas, quem somos nós para renegá-las? Às vezes nossa arrogância não nos deixa enxergar o que realmente Deus quer de nós.
Jesus estava na Galileia, e muitos foram até ele para ouvi-lo. Era tanta gente em volta dele, que um aleijado tentou se aproximar, e não conseguiu. Então eles removeram o telhado acima de onde Jesus estava, e depois de fazer uma abertura, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado, e o colocaram dentro da casa. Jesus ficou impressionado com a fé daquele homem. Jesus disse: seus pecados estão perdoados. E os fariseus pensaram com eles mesmos: por que este homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser um só, Deus? Jesus leu os pensamentos daqueles homens e disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Marcos capítulo 2, versículos 2 ao 12.
Nota: o único homem que teve autoridade na terra para perdoar os pecados é Jesus. Ele fez isso através do Espírito Santo de Deus. Se qualquer outro homem clamar ter autoridade para isso, ele estará blasfemando contra Deus.
Se você acha que ouvir música secular não tem nada a ver, veja isso. O Espírito de Deus nos inspira a compor para ele. O salmista disse que Deus pôs um cântico novo em minha boca. O diabo copia tudo que Deus faz, e as pessoas fazem pactos com ele todos os dias em troca de fama e sucesso. Já imaginou quantos hits de sucesso que você gosta foram dados pelo próprio diabo? A Bíblia diz que, quando ele foi criado, foram atribuídos a ele instrumentos musicais, ou seja, o diabo tem códigos do som. Existem batidas que invocam entidades. Às vezes, as batidas são introduzidas nas músicas, e as pessoas nem sabem. A música pode penetrar na alma do ser humano, pois mexe com as emoções. Existe uma pesquisa científica com mais de 40 músicas que mapeou recentemente o cérebro das pessoas, mostrando que cada música desperta e provoca nelas. Batidas provocam emoções diferentes, ou seja, aquilo que elas sentem, elas acabam fazendo. A música é um condutor emocional muito poderoso, e você tem que ter muita sabedoria naquilo que vai ouvir e colocar para dentro do seu coração. Músicas são orações cantadas. A Bíblia diz que as palavras têm poder para abençoar ou amaldiçoar. Por exemplo, cantores sertanejos que cantam sofrência, ou seja, pessoas que traem e são mal amadas, músicas de amante, de promiscuidade, de bebedeira, etc. Se você gosta desse tipo de música, você vai atrair tudo isso para a sua vida. Por essa razão, quando você termina um relacionamento e ouve essas músicas, você fica depressivo, pois atraiu mais tristeza ouvindo isso. Os shows musicais são cultos disfarçados, utilizando a maior arma de influência que é a música, para romantizar o diabo e tudo que vai contra a palavra de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém, e o ser humano não nasceu para ser idolatrado, nosso único ídolo tem que ser Jesus e não uma pessoa. Quem conhece a palavra de Deus, e acessa ambientes onde qualquer forma de adoração é direcionada para o que não deveria ser adorado, está abrindo legalidade no mundo espiritual para que os demônios ataquem a sua vida, principalmente na parte sentimental. A música que você ouve tem o poder de trazer a presença de Deus para o ambiente ou trazer a presença de Satanás e os seus demônios. Que tipo de espírito você está invocando para a sua casa? Não seja fã de uma celebridade que nem te conhece, seja fã de Jesus, que morreu por você.